A Torrent Prime Video não recomenda esse episódio que tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Ai, bicho, esfronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Balaeiros e balaeiras do meu Brasil, aqui pela voz, não é Ted Medeiros, também não é Senhor Ian, não é Natan, e mais vamos começar mais um Balaio Podcast, meu povo.
Feitosa apresentando o episódio.
É, Feitosa não perdoa, que nem Ian gosta de dizer, né? E Gabriel, já dizendo, né, eu tava vendo aqui, que, né, no nosso contrato, quando não tem nenhum anão gravando, quando não tem nenhum feiticeiro das ondas sonoras gravando, e quando não tem nenhuma pessoa de 85 anos gravando, a gente pode escolher a pauta, Gabriel!
Dale, papai, dale.
Aê, pra quem não sabe, este tema de anime está lá na geladeira faz pelo menos um ano e meio. Eu e Gominho, a gente tenta embarcar esse episódio não sei quantos meses, aí quase ano.
Então, senhor Gabriel, o que é que a gente vai falar hoje?
O que é? A gente vai falar um top 3 especial. Especial.
Vamos buscar, vamos fazer logo um quadro, buscar logo um quadro querido. E um tema que os meninos não gostam. Então foda-se eles, que eles não estão gravando mesmo. E Gabriel, eu arrumei até um compasso pra gravar com a gente.
Tá, mas antes, qual é o tema? É o top 3 o quê? É o top 3 o quê?
Calma, que a gente tá muito emocionado. A gente tá muito emocionado.
Tá.
O tema mexeu, calma.
vamos fazer que nem Ian gosta, vamos dar sinopse. Vamos fazer um top 3 de animes. Só que... de animes que não são tão famosos, que senão a gente... vamos trazer um Naruto, vamos trazer um One Piece, um Death Note, aí é foda. Não, vamos fazer, assim, um top 3 daqueles animes que tá guardadinho no coração, tá ligado? E nem todo mundo conhece. A gente manda, esse daqui, a indicação certa, assista esse daqui, é topzera. E aí, Gabriel, o que é que você tem a dizer sobre isso?
Fala, Feitoso, fala, galera. E assim, eu vou ter que indicar aqui um anime muito desconhecido, você provavelmente não conhece, o nome dele é Neo Genesis Evangelion.
Nossa! e que nem eu falei, Gabriel, eu estudei tão profundo o nosso contrato de trabalho que eu consegui trazer até um convidado. Trouxe um amigo meu, um comparsa. E aí, Vini, beleza?
Vale, estamos aqui, né, para mais um dia disseminando, né, essa cultura que destrói famílias, faz o filho não sair de casa, tem uma namorada só depois dos 35.
Isso!
Se apaixonar por uma menina que só tem duas dimensões, é triste, a vida é
complicada. É complicado, a pessoa acha que é simples.
Meu nome é Vinícius e meu anime favorito é Corrida Maluca.
Só tem 3 episódios, curtinho.
Caramba, isso. Bicho, como?
Eu não sei. Eu acho que Corrida Maluca, ele não tinha 3 episódios. Ele tinha 3 episódios divididos em partes. Aí eles botavam aleatório as partes dos episódios e você assistia.
Não tem condição de Corrida Maluca ter 3 episódios. Do mesmo jeito que não tem condição de Caverna do Dragão. Caverna do Dragão tem o quê? 15?
27.
20?
Caralho.
Não tem condição. Pô, a Xuxa enganava a gente.
Cavalo de Fogo só tem 12, Alexandre.
Puta que pariu, bicho.
Mas agora que a gente já saiu da pauta sem entrar na pauta.
Exatamente.
O episódio de desenhos antigos é outro. Bora, Gabriel, puxa aí as redes sociais.
As nossas redes sociais, o nosso Instagram, Twitter, /X, TikTok, Kawaii, onde você quiser, a gente tá lá com @balaiopodcast.
Caramba, bicho. Não, toda vez que alguém diz X, isso me quebra muito, pô. Porque eu espero o Wolverine sair, tá ligado?
o canal do Telegram, que nós temos barra Balaio Podcast canal, e o nosso e-mail é balaiopodcast@gmail.com. E é que, por coincidência, é o quê? É o nosso Pix, caso você queira ajudar lá. Nós também temos o PicPay, o balaio.podcast, que conta com assinaturas, que dão ali mais conteúdozinho extra lá no Instagram pra você. O que mais que a gente tem, senhor Gominho, senhor Feitosa?
Nós temos, né, já que ainda não estamos conseguindo vender caldo de cana com pão doce na nossa bodega do Balaio, vá lá e veja as camisas, rapaz, da gente. As camisas, é... Olha, tem... São os nossos designers Cirinos, né?
E Cirinos, claro.
O designer clássico de Cirinos. E o nosso designer, né, francês.
Ian Saint Laurent.
Então você vai lá, né, no umapenca.com/bodega do balaio pra ter acesso lá às camisetas, à moda, não é isso?
Exatamente. Então bora pegar logo esses animes, tudinho aqui que a gente... Antes que chegue alguém, antes que eles percebam que a gente descobriu essa brecha, bora começar o episódio e terminar logo. Senão vamos a gente logo. Não vai conseguir. Vamos, dale. Começando aqui, pessoal, né? Já que vamos começar ligeiro aqui. Nathan já mandou uma mensagem pra mim aqui. Ei, quem é que tá gravando? Eu coloquei o celular aqui no silencioso e nem pensei em colocar no silencioso. Eu desliguei pra ele não ver que eu vi as mensagens dele. Pra depois, quando ele ver o tema, a gente... Eita!
Oh, que pena, hein, rapaz?
Que pena. Mas vamos começar aqui. Como é que a gente vai fazer essa ordem do top 3? A gente vai fazer a ordem sirinesca, né? No aleatório. Ou a gente define uma ordem padrãozinha? Vamos deixar os convidados começarem, Gabriel?
Vamos sempre.
Bora. Nosso terceiro lugar. Começa aí, Vini. Qual é o seu terceiro lugar aí de anime?
Primeiramente, vamos contextualizar, né? Aqui, que antes de apresentar a bomba, né? Uhum. Ó, todo mundo, né, que se preze, que já viu um desenho, né, produzido na Terra do Sol Nascente, né, conhecido como Japão, conhece Evangelion, beleza?
Sim. Claro.
Acho que sim.
Beleza, não é ele.
Eu já ia dizer, tanto conhece o Evangelho quanto conhece a Lady Gaga, né? Que canta a sua abertura, né?
Muito bom, inclusive. Aí, como tem um ditado de todo casamento bonito, sempre sai um filho feio.
Nossa.
Alguns anos após Evangelion, surgiu uma beleza que eu amo particularmente e acho que num dia que você estiver doente, com febre, triste, e ainda assim você não achar outra coisa melhor pra assistir, você deva assistir.
Rapaz, nossa senhora. Note as condições.
Né?
Um anime conhecido como apenas Aquarium.
Aquarium. Que bicho, Aquarium parece o Diogo Defante, não.
Né, o Príncipe Douro Negro, né?
É o Príncipe Douro Negro. Chamando Aquarium.
Vamos lá. Pra quem já conhece, vai entender porque que é uma sopa de loucura esse desenho. Vamos lá. É um mundo pós-apocalíptico.
Perfeito, né? Perfeito.
Dois, tem robôs? Sim.
Bom, ok. Até aí tá Evangelho.
É, normal.
Existem anjos? Também.
Sim, Evangelho.
Até isso. Tá, mano.
Exato. Os anjos são do passado, de 12 mil anos atrás, de uma guerra lendária que destruiu uma outra civilização antiga. E isso se espalha para uma trama de reencarnação 12 mil anos depois, após uma era que derreteu o Atlântico. Sim.
É o quê?
Tá repreendido pelo sangue de Jesus, tem poder.
Tá, beleza.
Porque é a história de que 12 mil anos depois a gente tem o quê? O nosso protagonista, conhecido apenas como Apollon. Porque ele tem esse nome,
vai.
Porque não satisfeito em ser basicamente o Messias do futuro, ele também é a reencarnação de humano, que era um anjo.
Meu Deus do céu, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho um glossário já pra acompanhar isso?
É. Não precisa.
O cara tem isso e a Bíblia ao mesmo tempo.
Calma, que eu ainda tenho que chegar na parte que tem um jogador de futebol.
Beleza, tudo bem.
Vamos seguindo, beleza, né? Tem todo. Chegamos à parte fácil do anime, que é o começo.
Sim, claro. Chegamos à parte fácil. Sim. O tic-tac aqui já não tá batendo mais.
Pois bem. Vamos lá. Seguindo, pra não perder. Em algum momento eu vou citar uma vampira cadeirante. Faz parte da história.
Caralho, eu gosto do faz parte da história. É importante ela ser uma vampira e cadeirante.
Curiosamente, sim, porque ela é a única que consegue ler os livros antigos que ensinam a galera a ensinar essa galera. Que cada um deles tem dentro de si como se fosse uma pena de um anjo.
Puta que pariu, bicho.
Melhora. E, como não poderia faltar no anime de robô, eles se unem eventualmente durante
o anime. É lógico, né? Eles comandam os robôs?
Sim, são os Aquarians, o nome do...
Ah, o nome dos robôs são os Aquarians.
Pô, mas esse nome não parece nome de robô, na moral.
Eu adoro que isso parece que é uma sinopse inventada, mas não é. É essa a sinopse mesmo do desenho. Parece que eu estou inventando? Sim, não estou.
Sim, não estou.
Ah, aí pra contestar, e esses robôs são míticos também, viu? Eles são de tipo 12 mil anos atrás. Aí o que acontece? Tem toda essa história de que aí os anjos estão atacando a humanidade. Eles vêm de uma outra dimensão importante. Tem um plot de outra dimensão também.
Meu Deus do céu, nossa, bicho. Cara.
E estão querendo matar a nossa humanidade, beleza?
Não, tá.
Essa é a parte fácil de entender.
Eu me lembro quando eu tava lá fazendo essa história, escrevendo com meu amigo Chupacu, meu primo. É. E ele tava com umas ideias muito doidas, disse, maneira aí, cara. Tamo indo longe demais. Mas foi assim.
Não,
você deve se perguntar, por que é que eles estão atacando a humanidade? Lembre-se, esse anime é de dos anos 2010. A gente já teve um filme muito influente antes sobre a necessidade de pegar a raça humana. Matrix também tem Aquarium. Eles precisam da energia da humanidade.
Mas o cara, tipo, fez uma maratona de coisas cyberpunk assim, nos anos 90, fumou uma e fez isso aí. Com certeza.
Melhora.
Como que melhora?
Existe uma combinação de mais ou menos ali uns 9 pilotos que ficam se revezando em 3 robôs e montando vários Megazords diferentes durante o anime. O importante também, uma coisa de citar pra quem for assistir esse desenho maravilhoso,
sim,
é não assista na sala de casa, porque como eles fazem uma união da alma, com várias aspas aqui, na hora que viram um robô combinando, meio que emitem sons de almas se encontrando. E digamos que eu não recomendaria.
Almas se encontrando de forma carnal?
De forma deliciosa. Literalmente... abrindo aspas de uma protagonista feminina, e inclusive ela se une com o irmão dela, essa é a parte preocupante do
anime. Sim, é essa.
Eita.
E uma das falas dela é gostoso.
Veja bem.
O anime realmente vai pra todo canto.
Veja bem.
O anime vai para todo lugar, é maravilhoso. E eu ainda nem falei do plot twist.
Não. Tá. Isso aí você guarda. Isso aí você guarda para a pessoa que vai querer assistir o anime. Essa bela indicação.
Essa obra.
Não. É o seguinte. Eu entendi o resumo desse anime. Simplesmente. Sim, claro. Simplesmente o cara. Claro. Como é fácil demais entender como é que ele fez. Ele tava num dia lá tomando seu whiskyzinho, fumando seu beck, né? Aí ele disse, o que que acontece se eu jogar esses 10 livros aqui dentro de um triturador? Aí ele jogou todos os 10 livros lá dentro de um triturador e saiu. Ah, eu vou pegar essa palavra. Aí saiu anjo, meca, alma, gemido, gemidão. Ele fez um anime, bicho. Não. Gabriel, antes que a gente se perca aqui no limbo de Aquarium...
Não, deixa eu dizer a última, porque eu tenho uma relação pessoal com esse desenho não satisfeito. É o seguinte, lá nos idos de 2010, ali mais ou menos, eu não satisfeito em ser um otaquinho imundo e jovem, o que é que eu fazia ainda? Eu fazia capas personalizadas para os meus discos de anime, pra eu ter em casa, bonitinho, como se fosse da loja. Aí vocês perguntam, como isso se linka? Porque um dos animes que eu conheci fazendo isso e participando de um concurso num fórum online foi justamente Aquarium. E isso mudou minha vida. Meu gosto e o que eu espero que tenha de variedade em toda a obra nunca mais foi o mesmo. Porque se não tiver pelo menos 18 arquétipos diferentes em menos de 25 minutos de episódio, eu não assisto.
Esse anime é sobre o quê? Tudo!
Tudo, exatamente. É reencarnação, é briga, tem menina que ela é forte, mas ela é engraçadinha, tem uma mulher mais velha que quer pegar o mais novo, tem um jogador de futebol, tem aristocracia, tem vampira cadeirante, tem um cara que é um alquimista reencarnado de 1000 anos atrás, fala no Mar Morto, fala em Atlântida.
Calma, respira.
É incrível. Eu não consigo. Mudou a forma como eu penso.
Oxigena.
Não dá.
Peraí.
Quando eu começo com a Aquarium, eu não consigo parar.
Eu percebi. A gente tá 17 minutos falando de Aquarium.
É muito mais forte que eu, Alexandre. Alexandre, a gente não tocou em nem 3 episódios da obra, Alexandre. Vai mais.
A gente tá na superfície de Aquarium, é tudo isso. Eu acho que Evangelion como um anime 5 filmes não tem essa quantidade de conteúdo.
Dane-se Evangelho, meu amigo. Só tem um moleque triste e 2 meninas chatas. Aquarium. Aquarium é que é foda.
Beleza. Terceiro lugar, Divine, Aquarium. Gabriel, e aí? Tu tem. Rapaz, eu tô até com vergonha de dizer os meus aqui agora.
Não sei mais o que fazer depois de uma dessa, né? Eu queria indicar um aqui, né? Um aqui que. Esse aqui ele é o famoso conhecido, mas ninguém assiste. Todo mundo sabe que existe. Mas ninguém vai lá assistir, por isso que eu queria colocar ele como terceiro, que é um anime que eu amo com todo o meu coração, que é Serial Experiments Lane.
Muito bom.
Pra quem não sabe... Por favor, eu não sei.
Muito bom.
Serial Experiments Lane é um anime lá de 98, se eu não me engano. Ele é um anime muito contemplativo, vamos dizer assim. Ele é um anime que fala de tecnologia, da relação que o ser humano tem com a tecnologia... Fala de religião, de Deus, da relação que o ser humano tem com a Terra. Tudo isso em 13 minutos, na visão de uma garota que está sendo perseguida, possivelmente pelo FBI japonês, que eu não sei qual que é. E é maravilhoso. E como eu disse, é aquele anime
FBI,
que todo mundo,
né,
conhece. E aquela coisa, é um anime que todo mundo conhece, Len, é um clássico. Uhum. Então você pergunta... Assistiu? Aí o cara fala, não. Mas ele é aquele anime que ele é meio pode ficar meio chato. É um anime bem contemplativo pra você pegar, assistir um episódio e processar aquele episódio. Uhum.
Ah, esse anime com a menina aqui que tem com a cara de peixe morto, né? Assim, na...
Exatamente.
Ela tá com a... Ela tá com a cara bem contemplativa. É Lane, né, o nome?
É Serial Experiments Lane.
Ah, eu entendi Slane. Por isso que eu tava pesquisando.
Não.
É de outra época, Alexandre.
É de outra época, de 98. Inclusive, uma curiosidade desse jogo é que ele foi tem um jogo lá, vou eu. Esse anime, ele foi desenvolvido junto com um jogo de PS1. Os dois foram desenvolvidos juntos. E, na verdade, o jogo de PS1 é somente um monte de trecho de anime. Então, tecnicamente, você tem 2 animes. Só que um você assiste no PS1. E o outro é um anime normal.
Meu Deus.
Então
do
é
céu.
A minha recomendação aí, se você quer algo pra pensar sobre tecnologia e coisa. O que é bizarro, porque em 98 eles estavam falando de internet como a gente faz hoje, pô. Esse anime é sensacional pra ela.
O anime é à frente do seu tempo.
Eu posso até adicionar a recomendação dele aí, inclusive. Escutem a abertura. Sensacional.
Nossa, boa do V. É sensacional.
Sensacional. E outra. Os temas realmente eram contemporâneos pra caralho, porque tipo, ele previu inteligência artificial, basicamente, interação com máquina. Vale muita recomendação. Se você já assistiu Lane, pode. Não assista com ele. Assista Lane.
Muito bom. Olha aí. Rapaz. Aí.
Embora não pareça que eu recomendo a Aquarium, mesmo recomendando, mas Lane é melhor.
Olha aí, rapaz, vocês aí com os animes contemplativos, né? Caramba, meus animes, mano. Ah, Vini sabe, Gabriel, é meu consultor de animes. Eu digo, Vini, é, eu sou amigo de Vini há muito tempo. Eu digo, Vini,
20 anos.
Por aí, quase. No mínimo. Aí, Vini, é temporada de outono. E aí, vale a pena assistir quais? Aí ele, esse. Aí eu vou, certo, que ele já sabe os que eu vou assistir,
é
tá ligado?
É um curador, né?
Ele tem esse feeling, tá ligado? Meu terceiro lugar, apesar do nome, eu vou tentar falar o nome dele aqui, porque eu nunca consigo falar o nome dele, que é Boku Dake Ga Inaimachi.
É o quê?
Também conhecido como Erased.
Nossa!
Erasedzinho, rapaz. Não sei se você já assistiu, Gabriel, Erased.
Já. Mas... Eu só assisti uma vez, não tive psicológico pra assistir.
Exatamente. Erased é aquele animezinho maneiro de você assistir, mas no final, né, depois de você assistir o primeiro episódio, quando tá ali pro segundo, você já tá chorando, né? Deitado no sofá, o cara, carai, que merda, meu irmão. Meu mundo é uma bosta. O que é que esse cabra tá passando? O Erased, né, foi feito pela A1 Pictures, né? Que assim, fez outros animes bem conhecidos aí, como Sword Art Online, né? O anime de... Erased foi feito pelo mesmo estúdio de Sword Art Online. Pelo mesmo estúdio que fez Persona, Gabriel. Persona, o que você gosta tanto aí. E, né, Erased fala sobre, como é que eu posso dizer, acompanha a vida, né, a vida do boyzinho lá, esqueci o nome dele, né, pra você ver como eu vim muito preparado pra esse episódio, né, comparado a vossas senhorias aí, né, ele acompanha a vida de um cara lá, que ele descobre, né, no início, que ele tem o poder de viajar no tempo. Só que como ele viaja no tempo? Ele viaja a sua memória. Memória não, a sua consciência. Ele consegue voltar para o eu dele do passado, que nem efeito borboleta, né? O primeiro efeito borboleta é exatamente aquele estilo. Então, acontece, eu não vou falar, né? Que quem quiser assistir, acontece uma parada no primeiro episódio. E uma parada bem... foda e...
Chocante.
Bem chocante o primeiro episódio. E ele ativa esse poder. Por quê? Tem a ver com assassinato, um serial killer, né? E ele tem que... Ele volta, né? A consciência dele volta pra quando ele tinha, acho que, 8 anos, 7 ou 8 anos de idade. Porque na época que ele tinha 7 ou 8 anos de idade... começou esse serial killer a matar pessoas. Então, ele tem que descobrir quem é o serial killer para influenciar o futuro, tá ligado? É justamente o efeito borboleta. Ele tem que impedir ele no passado para impedir, né, o cara de acontecer as merdas no futuro. E isso envolve bom. Isso envolve uma doidinha lá, né, uma amiguinha dele, que ela foi a primeira morte, né, foi a primeira vítima desse serial killer. E o anime todo, sim, é basicamente ele tentando descobrir quem é o cara, quem é o serial killer, e tentando fazer com que ela não morra. E, mano... É muito bom, e dá uma...
Muito emocionante,
É muito emocionante, que dá uma aflição em você, porque você tá lá e diz, caramba, ele vai descobrir, ele conseguiu salvar ela, aí ele, pum, né, volta pro futuro, aí quando vai pro futuro ele vê que ele não descobriu nada, e o futuro ficou pior do que tava antes, ele influenciou, aí, puta que pariu, aí ele volta de novo pro passado, e tenta investigar de novo quem é... Bicho, é muito bom. Olha, devia estar até mais em cima aqui, mas meu terceiro lugar, Erased.
Começou bem.
Tem até uma live action, né, na Netflix.
Tem sim.
Erased tem uma live action, mas eu recomendo assistir o anime, né? A gente tá falando de anime aqui, bonito, então... É, bem desenhadinho, bem bonitinho e tal, show de bola.
Alguém tinha que ter recomendação normal, né?
Exatamente.
Vamos lá, meu povo. Segundo lugar, top 2, né? Vamos inverter, vamos fazer o estilo sirinesco aqui, vamos dar uma invertida. Então, Gabriel.
Vamos lá, né? Eu vou recomendar agora um dos meus animes favoritos. Que, apesar de ser um dos meus animes favoritos, não é o que eu mais recomendo, né? Por isso que ele não tá em um. Um é o que eu recomendo pra todo mundo assistir. Tem isso. Que é Panty and Stocking with Garter Belt.
É o quê? Saúde!
Panty and Stocking with Garter Belt é
não
um anime...
Não vai ter uma recomendação normal nesse episódio.
É um anime da antiga Gainax, que se tornou Studio Trigger hoje em dia. E são 12 episódios sobre duas anjas que foram expulsas do céu e elas têm que matar fantasmas no purgatório para receber dinheiro suficiente e voltar para o céu.
É ele, o sangue de Jesus tem poder, demônio!
Para receber... Não, uma vírgula aqui. Para receber dinheiro suficiente para voltar para o céu. Beleza.
Exato.
Beleza.
Lembrando, essa é a parte fácil ainda, tem mais.
Essa é a parte fácil. Então, aí elas caçam fantasmas com as armas mais alucinantes possíveis. O nome do anime é Panty and Stocking, que na tradução livre seria calcinha e meia, né?
Meu Deus.
Bom, então aí.
Meu Deus.
Uma delas.
Calma. Onde é que a gente vai chegar, Gabriel? Calma.
Tem um nível acima ainda. Deixa ele falar, que melhora.
Qual que é o negócio? As duas anjas, uma delas, a que ela tira a meia e transforma a meia em uma espada.
Quê?
Que é bastante maneiro. Outra. A outra. Tira a calcinha e transforma numa Desert Eagle, meu amigo.
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha.
É isso. Japão!
São 12 episódios de pura comédia e desgraça. É maravilhoso.
Meu
é maravilhoso.
Deus do céu, bicho. O que que tá acontecendo, bicho?
Boa! Eu pensei nesse, eu disse, não, tem um limite.
Tem um limite.
Tudo bem que eu pensei nesse antes de Aquarium. mas tem um limite. Melhora, porque melhora. Tem mais do anime.
Tem muito, mas esse anime é aquele anime que você... Primeiro que ele é episódico, né? Ele não segue, vamos dizer assim, uma linha temporal e coisa do tipo. Então ele é muito divertido de se assistir. A estética dele é de um cartoon, tipo, Jovens Titãs, sabe? É tudo muito, muito bonitinho e coisa. Mas os temas que esse anime chega... Tem, tipo, um fantasma, tipo, de privada. Que é o episódio mais horrível que eu já vi na minha vida. E por aí vai. Mas é um anime que eu recomendo muito. É um anime de humor. Um humor um pouquinho mais pesado, como você já deu a entender. E essa aí é a minha segunda recomendação.
Boa, meu Deus.
Boa, Japão.
Vimos aqui, eu acho, agora que... eu trouxe alguns animes que eu realmente... eu percebi que eu realmente só assisto animes bem, bem de boas, né?
Eu prometo que o meu melhora no segundo. Eu prometo
porque,
que o meu melhora.
Não, por quê? Pronto, eu vou até dizer o meu segundo. Vou deixar você pra dizer o seu segundo aí, Vinícius. Uhum. Meu segundo é um anime bem... Como é que eu posso dizer? Fofinho, rapaz. Que é Ore Monogatari. Não sei se vocês conhecem. Vini conhece? Vini que me recomendou esse anime.
Eu conheço só de vista esse.
Bom, Ore Monogatari. Ore Monogatari acompanha. Você acompanha. Aquele é um famoso slice of life, né?
E romcom, né? Comédia romântica.
Isso. Ele é um tipo de anime que. Slice of life é aqueles animes que acompanham um pedaço da vida da pessoa. E é um anime de comédia romântica. Você acompanha o principal, né? Que é o Takeo. Que ele, nada mais, nada menos, é um gigante, tá ligado? Ele é um cara fortão, alto, sem, como é que eu posso dizer, delicadeza, né? Com nada. Mas ele tem o melhor coração que existe naquele Japão inteiro. E ele, né, salva, né, acontece uma paradinha lá, e ele salva uma menininha lá, acho que é de ser atropelada, alguma coisa assim. O Oremo, ele salva ela de quê?
O pote inicial do que é que ele salva a Yamato?
Sim, do que...
De um abusador no metrô.
Ele salva a menina, né, de um abusador, e né, a menina bem, bem delicada, tá, o cara... Você é acostumado a assistir, mas foda-se, a menina não vai nem agradecer, né, acostumado com aquilo. Mas não, ela simplesmente se apaixona por ele. E ele não consegue, bicho, ele não se toca que ela tá apaixonada por ele. Porque ele, tá ligado? Ele, a vida inteira dele, ele nunca, ninguém nunca ligou pra ele, tá ligado? Todo mundo só acompanha ele por causa do ele luta judô, né? Ele é o campeão do judô lá, derruba todo mundo e tal. E a história é justamente isso. E a menina apaixonada por ele, e eles vão, né, ter esse romancezinho muito, muito, muito bonitinho, pô. Olha, Ore Monogatari, sensacional.
Temos aqui, né, a variedade já do segundo espaço, né, que nós temos um anime sobre duas anjas que lutam contra demônios usando roupas íntimas e um anime de comédia romântica.
Comédia romântica. Estamos aqui. Pra você ver, né, como a gente veio preparado, veio pra todas as áreas.
Todas as áreas. Algum anime você vai sair com recomendação boa.
É. E aí, Vini, qual é o seu segundo lugar? Dale.
É um mano que tem que pegar 12 espadas, que dessas 12, só 3 são espadas, e ele não usa espada nenhuma.
Nossa senhora. Como é o nome?
Qual que é essa, pô?
Vamos lá, vamos começar direitinho. Eu estou aqui recomendando Katana Gatari.
Katana Gatari.
Ele é um animezinho ali de 2010, tem 12 episódios, embora cada episódio tenha seus 40 minutos, o que é meio puxado.
Nossa.
É porque ele é um formato diferente, faz sentido, porque cada episódio é meio que dedicado às espadas lendárias que esse mano tá procurando, porque...
Nossa, a animação, pelo que eu tô vendo aqui, a animação é bem feita, bonitinha, né?
Pesadíssima, bem feita. Isso, eu disse que vai ficar mais normal, é uma recomendação mais artística essa. Aí o que acontece? É a história de um rapaz que é o Chichika, que ele é abordado por uma como se fosse uma aristocrata caída do Japão feudal, certo?
Essa doidinha de cabelo branco.
É, a doidinha de cabelo branco aí, pra quem tá pesquisando, vendo a imagem. Aí o que acontece? Ela recruta ele porque ele é o herdeiro do Kitoryu, que é tipo um mega estilo lendário de espadas capaz de derrotar qualquer espada. Aí ela se junta com ele pra ir atrás dessas 12 espadas lendárias e com isso ela conquistar o favor do Shogun do Japão, beleza?
Uhum.
Só que o anime, ele pega essa premissa e ele vai dividindo com que basicamente a ideia de cada armadura seja como se fosse a filosofia de cada episódio. É bem interessante, porque
como assim?
Ele começa... Porque, por exemplo, tem um episódio que a espada lendária é uma armadura.
Ah, então não são espadas.
Não
são
espadas sempre, isso.
Então são armas. Armas lendárias,
isso. Tá. E cada uma delas tem o seu episódio, com exceção de uma das coisas mais incríveis e a minha trollada em anime favorita de todos os tempos, que é a do espadachim lendário, que é o seguinte, eles falam o tempo todo que é a espada mais difícil de se conquistar. Era uma que o fio da espada era feito de cristal. Porque essa espada estava na mão do maior espadachim de todos os tempos. E somente ele poderia usar, porque ele era o único que conseguia, em uma velocidade acima do som, girar essa espada feita de cristal em arcos perfeitos. Quando eles pegam essa espada, corta pra eles lanchando, dizendo: nem foi tão difícil, né? Literalmente, a prévia do episódio que eles vão fazer isso é esse espadachim cortando um tubarão e uma onda ao meio. Corta o episódio. E é isso. Só que o que acontece? Essas espadas, elas vão chegando a um culminar e tem um plotzinho ali no final pra, se você ficou com raiva de algum outro personagem, você meio que fica satisfeito.
Não vai... Não vai contar o final do anime.
Eu não vou entregar o último episódio, não vou. Mas a ideia maior é, se você gosta de um anime assim mais contemplativo, mas que tem uma boa ação, uma boa animação, uma história interessante, diferente ali do mainstream, tá ligado?
Uhum.
Porque ele explora bem, ele pega cada espada e divide, por exemplo. Tem um samurai lá, um espadachim, que a espada dele é literalmente um saque absurdamente rápido. A luta é pra ele tomar a espada desse cara num quarto de 3x3. Que se ele atravessar a porta, ele morre.
Nossa.
Então, pra quem gosta tanto de um pouco sobre cultura de espadas, um pouco de filosofia oriental, e provavelmente, porque não vejo muita gente comentando, Katana Gatari. Muito bom, boa recomendação, bem animado, vale.
Muito bom. Eu anotei aqui.
Já tá no My
Anime List. Um aqui pra assistir, Katana Gatari. Olha aí, rapaz.
Eu disse que ficava mais
inverteu,
normal.
Inverteu, né?
Né, saiu. É porque a Aquarium foi foda, pô. Calma, foi.
Você não faça eu voltar, porque tem mais.
Não, tá bom. Primeiro, vamos para o primeiro!
Todo mundo aqui vai dançar.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar plasma no seu coração.
Primeiro lugar, né? Vamos lá, né? Para as nossas, né?
A maior
Master, né? Para as nossas masterpieces, né? É, quem? Que Vini já começou, Gaga já começou, então eu tinha que começar aqui agora, né? Tá vendo que eu tô, na escola Natan Cirino? Que eu consigo puxar cara, tudo. É, rapaz, eu aprendo com o mestre. Bom, minha primeira, né? Meu primeiro colocado é um anime que não é tão antigo e é tão antigo ao mesmo tempo. Eu vou explicar. Ah, o nome do anime é Devilman Crybaby. Só que é Devilman Crybaby, a versão que a Netflix fez. É uma versão recente da Netflix. De uma história, né? Devilman é um anime, é um mangá de... É de quem? Gonagai, né? É de Gonagai, né?
Gonagai.
De Gonagai. E é um antigaço. É uma história antigaça de Gonagai. Só que a Netflix fez uma animação. E aquela animação é tão, tão perfeita pra mim, né? Pra mim. É, a galera reclama, tal, do estilo de animação que ela tem um estilo de animação um pouco diferente do normal, mas quando você vai começando a assistir, você vai pegando as nuances que estão acontecendo, mano, pra mim, eu tranquilamente, é um dos melhores animes que eu assisti na minha vida. Eu não sei se Gabriel já... Eu sei que Vini já... Se Gabriel já assistiu.
Já assisti.
Mas, mano, tem uma coisa que acontece no anime que, bicho... Eu simplesmente... Eu pausei, assim, disse... Caramba, eu não acredito... Eu não acredito que eu tô vendo isso. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito que esse anime... está me chocando dessa forma, tá ligado? É absurdo. E a mensagem... E a mensagem que ele passa, pô. Quando você percebe a mensagem que ele tá passando. E não é tão difícil de você perceber. Tem anime que é difícil, tal, de você pegar as nuances. E ele não, não é. É bem claro. Você tá vendo lá sobre os demônios. Ele fala, na verdade, sobre demônios que estão aparecendo no Japão. Aí o cara principal, que é o Akira, ele vira o Devilman. Ele vira o Homem-Demônio. Então ele vai combater os demônios que estão aparecendo. A premissa, a sinopse é essa. É só isso. Mas quando você vai assistindo e você vai vendo o contexto, principalmente o contexto social que acontece lá, aí você... Puta que pariu, bicho. Isso é foda.
Esse anime, eu tive a experiência de assistir ele de uma maneira que eu digo que foi correta. Porque eu assisti ele de uma vez, numa madrugada.
Sim.
E eu acho
que... Não só você, hein?
Sim.
É aí, ó.
Não
e
só
o
você.
O sentimento de estar cansado assistindo aquele final.
Exato.
É, algo bateu com aquilo, pô. É algo sensacional.
Você sente. É aquele episódio que você sente ele, tá ligado?
Cara, exatamente.
Puta que pariu, bicho. Eu não acredito que isso... olha... tá aí minha recomendação.
É a recomendação.
Devilman Crybaby. Vamos lá. Bora, Vini. Seu top 1, um, Vini.
Vamos lá, Vini.
Aqui não, eu
vou... é que tá agora?
Calma, não. Agora, aqui, agora é um do coração.
Agora é sério. Eu escolhi
um... Não, não. Top 1 tem que ser do coração. Top 1 tem que ser do coração.
É.
Escolhi um anime mais moderninho ali, 2021. 23 episódios. E é um anime que eu sempre que posso recomendo, que é Osama Ranking, ou Ranking dos Reis, em bom português.
Nossa,
esse
você já me recomendou muito.
Esse anime mora demais no meu coração, não tem condições. Menino Boji, que é o principal, eu posso ser fiador no empréstimo pra ele. Que ele conte comigo pra qualquer coisa. Eu e ele estamos fechados demais. Pra vocês verem. Bom, agora por que eu recomendo o seguinte? O Ranking dos Reis vai seguir a história de Bolge, que é uma criancinha pequenininha, que ele é um herdeiro ao trono futuramente, certo?
Ele é um príncipe.
Ele é um príncipe, Bolge, no início. E num mundo em que existem vários reinados e cada rei é um exemplo de força. Aí eles ranqueiam os reis baseado no poder, influência que esse rei exerce na Terra. Até aí é algo bem simples. Aí o que acontece? Aqui a gente vai acompanhar Bogi, que ele é literalmente que seria um fraco em relação a esse mundo, né? Fraco com muitas aspas aqui, especialmente pra, com o que acontece com a história. Bogi, ele é uma criancinha bem pequenininha, fraquinha, e ele é surdo e mudo, que é apresentado inicialmente. Então, ele não se comunica verbalmente com as pessoas, inicialmente. Ele tem alguns sinais e tal, mas a maioria das pessoas caçoa dele, como se ele não conseguisse ouvir. Ele é muitas vezes ridicularizado. E o mundo dele meio que dá um 180 ali, quando ele encontra uma sombrinha. Aí você pergunta, como é que ele encontra uma sombra, né? Que no mundo de Ranking of Kings existe o povo sombra, que é como se fosse uma criatura feita de sombras mesmo. E ali eles formam que seria a famosa Amizade Improvável. E, cara, acompanhar as aventuras de Bogi é sensacional, porque quando você pensa que você não consegue mais se emocionar com o desenho, você tá ficando velho, chato, cansado, você diz, não, nada mais abala esse coração de pedra.
É esse coração
esse
que já foi.
Desenho não faz isso. Cara, tinha vários episódios que eu soluçava de tanto que eu chorava de emoção com o desenho.
Nossa,
porque
mano.
É muito bicho. Não, é porque... Eu vou rasgar logo o primeiro episódio, que não é onde eu mais chorei, inclusive, mas ainda assim é bala. Que é quando a primeira vez que ele conhece a sombrinha, que é o Kag, ele rouba as roupas do Bogi.
Sim.
Inclusive. Aí ele é obrigado a ir desfilando só de cuequinha até o palácio e o povo todo caçoando. E é no primeiro episódio que você descobre que ele só é mudo, ele não é surdo. Ele esperou ele lá em casa, fingindo o tempo todo e sorrindo, e do nada ele começa a chorar muito.
Porque ele escutou tudo.
Eu estava pra invadir o monitor, eu queria quebrar pessoas fictícias na porrada. E, coitado, inclusive, mano. O próprio Kag vê o que ele fez com o Bogi e se arrepende. Ainda bem pra ele. Então ele meio que jura ali uma lealdade eterna. E cara, a história é sensacional. Você não dá muita coisa, porque o desenho é meio infantilizadozinho, mais estilizado cartoon. Mas todo personagem tem algo ali que merece ser desenvolvido. Todo mundo tem seu momentinho de brilhar, seu holofote. Todo mundo ali faz algo. Até, bicho, até os personagens mais filhos da puta que tem na obra tem algo por trás. Tem
o
um
irmão
porquê,
do Bogi,
o irmão,
né?
Do Bogi tem um porquê. Você olha assim e diz, cara, esse maluco aí ele é cruel por ser cruel. Não é. Você pensa, ah, o vilão é porque ele é... Não, tem um porquê, tem uma história. Você entende que, às vezes, uma geração é atingida por algo que ela nem sequer viu surgir e que ela vai sofrer as consequências e mudar o futuro. E isso é muito sensacional, vendo do ponto de vista do Bogi, que, embora todo mundo visse como fraco, ele vai lá e encontra uma força e consegue se tornar acima dos outros baseado com o que ele aprende. E é maravilhoso. Não só tem história, como tem boa ação, tem boa animação, trilha sonora, e é recomendadíssimo. 23 episódios, curtinho ali, um fim de semana você assiste, vale demais.
Olha aí, rapaz.
Maravilha. Meu Deus do céu. Foi escalando.
Né? A escalada foi top, hein?
Coração.
E aí, Gabriel, qual é o seu anime aí do coração, do top 1 aí, então, que você vai trazer?
Exatamente. Como eu disse, né, Painting Stalking é um dos meus animes favoritos, eu adoro a estética, adoro o anime no geral, mas existe um anime que mora no meu coração pela sua temática e como ele trata essa temática, que é, não é uma surpresa pra quem está no Discord aqui com a gente, Ezouken ni wa te o dasuna, ou seja, Keep Your Hands Off Ezouken. Pra quem não conhece, Ezouken é um anime que segue a história aí de uma pequena garota, Asakusa Midori, se não me engano, e ela quer ser animadora, né?
Animadora, mangaká é quem escreve mangá, ela quer trabalhar num estúdio de animação.
Trabalhar na indústria. Na indústria. E ela é uma garota extremamente criativa, ela se perde nos próprios pensamentos de criatividade. Em compensação, a amiga dela, a Kanamori, é completamente o contrário. É a menina que liga pra dinheiro, que traz ela de volta pra realidade. E é interessante porque é um anime que fala de criatividade e de como não é fácil você externar essa criatividade como você quer às vezes. Então é um anime que vai ser bonito, vai ser emocionante, vai ser tudo isso de uma maneira bem leve. Ele não é um anime pesado, eu acho que é isso que eu mais gosto nele, ele é um anime leve. As garotas ficam se divertindo nos pensamentos, quando elas começam a imaginar coisas, imaginar cenas gigantescas e não sei o que, elas são colocadas dentro daquelas cenas em um estilo de arte que fica mudando, maravilhoso. É um anime perfeito. Se você quer um anime sobre arte, sobre criatividade, é um anime perfeito, é simples e perfeito.
Tá, tá certo, olha aí, rapaz.
Recomendo.
Meu amigo, né? Olha, os senhores estão de parabéns, né? Porque esse top 3, né? Foi sensacional, pô. É, e, né? Vamos aqui, né? Fazer aquela velha encerrada, né? No top 3. E quando a gente encerra um top 3, a gente tem que sempre eleger, né? O melhor, né? Do que foi citado. Mas, Gabriel, eu não sei se você concorda, mas eu acho que a gente tem que quebrar a regra de novo, porque sempre a gente escolhe.
Precisamos.
Sempre a gente escolhe um que não foi citado, mas.
Não foi citado.
Dessa vez a gente tem que colocar um que foi citado, que. Meu voto do anime que ganhou é Aquarium.
Mas é claro!
Aquarium.
Eu posso falar mais, inclusive. A sequência de Aquarium, o plot inteiro é que existe um planeta numa outra dimensão que não existem mais mulheres e eles vêm roubar as nossas. Assista, Aquarium.
Meu Deus do céu,
Aquarium Evil, a continuação. Vejam.
Recomendo. Não tá, tá bom.
Meu Deus, que fica invisível, Alexandre. É sensacional.
E é isso, né? Depois da gente eleger Aquarium, Aquarium, mano, Aquarium é...
O anime do episódio.
É o anime balaio, tá ligado? É o anime do balaio, Aquarium.
É o anime do balaio. Porque esse podcast é de quê?
É sobre Aquarium. É isso aí.
Você já ouviu a palavra de Aquarium hoje? Fica a dica, tem um episódio muito bom sobre pisar no chão, que o segredo é seus pés têm que atravessar o núcleo da Terra.
Vamos ficando por aqui, senão nunca vamos sair do buraco negro que é Aquarium.
Negro não, porque a trama envolve o sol. Tem isso, não, tu também.
Tu estás a inventar agora.
Eu juro, eu estou de pé neste momento, eu juro que tem mais.
Gabriel, vamos, redes acabou. Sociais, Gabriel.
Se você quer ver este Aquarium de podcast, estamos no Twitter, Instagram, TikTok, Kawai com arroba Balaio Podcast. Nosso canal no Telegram, /Balaio Podcast, canal tá lá pra você dar aquelas curtidas, aquelas coisas. E no nosso e-mail, balaiopodcast@gmail.com, você também pode mandar um pix.
Eu vou ser estilista, eu vou fazer uma camisa Aquariums Balaio, tá ligado? pra botar no bodega do Balaio. E vou fazer Ian, Nathan e Ted assistir Aquarium. Eu vou assistir Aquarium agora.
Depois de uma dessa, eu tô pagando dessa.
Tá. E vamos ficando por aqui, pessoal. Valeu, Gabriel.
Valeu, Feitosa. Valeu, galera. E aí, aqui como foi mostrado, né? Todo tipo. Se você quer anime de comédia, anime contemplativo, anime que fala sobre tudo, tem
tudo,
aqui.
Tudo, exato.
Siga nossas recomendações.
Valeu, Vini. Foi muito bom você espalhar a palavra do Aquarium.
Eu me lembrei de mais um fator muito interessante. Mas eu vou. Deixa. Agradeço. Eu vou encerrar por aqui porque eu estou precisando me recuperar. Meu sais. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí. Quem não gostou, por favor, deixe nos comentários. Mande um pix, é o melhor jeito de protesto.
Isso. Quem não gostou, faça o seguinte.
Eu garanto, manda um pix, a notificação chega.
Uhum,
detestei o Vinícius, R$10.
Pronto. Valeu, meu povo, até a próxima. O ruim é que não tem nem o Shaoyan, né? Eu não posso nem fazer o Shaoyan.
Não dá.
Mas tá bom.
Apesar que a resposta pode ser a mesma, né? Shaoyan.
Shaoyan. Valeu, meu povo. Até a próxima.
Valeu.
Tchau, tchau.
Petra!
Eu vou puxar aqui meu namorado aqui pra ficar comigo na gravação. O Sasha, como eu gosto de chamar. Né? Gabriel, é novo o suficiente pra entender essa piada ou não?
Gabriel é o mais jovem de todos nós.
Então Gabriel não vai entender essa piada. Gabriel, você já ouviu falar na melhor e ao mesmo tempo a pior de todas as fake news na internet?
Não, calma. É sobre anime? É. Guarda pro episódio.
Não é sobre anime, não.
Ah, tá.
É porque se ele conhece, você lembra do meme do fato da Sasha não ter cu. Que ela nasceu fechada.
Não.
Isso
não tem, não.
Milênios atrás, na época de nossos antepassados, rodava em e-mail esse tipo de corrente. A menina hoje desmente isso, morando em Nova York, bicho. Aí eu justamente chamo meu namorado de o Sasha, pois afinal ele é o Senko.
É o Senko. Exatamente.
Puta que pariu.
Ainda bem que está gravando. Já, possivelmente um pós-créditos.
Pronto, vamos que vamos.